dali já, foi, já fomos presos. Preso.
Mas algemado tudo?
Algemado, lógico. Só aqui não, na canela também, que lá algema na canela, filho.
As seguranças dele pegaram os caras, abriram o armário, enfiaram o cara dentro do armário, trancou e ficou segurando. Aí o Michael passa, ele com três crianças e um chimpanzé, assim, de montado.
É deprimente.
Os caras estão... É horrível, cara. É um som feio, pobre. Não tem nada, não tem qualidade. Parece que é uma banda de colégio.
É muito ruim. O que tem, os discos são bons, ao vivo é uma merda. Sempre foi.
Sempre.
Você foi ver uma puta numa merda dessa, você queria que fosse o quê?
Mas por que você acha que eu fui?
Fala, meu povo! Estamos chegando mais um B3 mais um. E ó, obrigado todo mundo aí. O programa tá bombando. Muito obrigado, audiência lá em cima. Continue nos seguindo em todas as plataformas. Compartilhem o B3 mais um, viu? Divulguem, porque igual isso aqui não tem lugar nenhum, viu? Não tem, tá bom? E mandem sugestões de pauta pra gente, que as mais legais nós usaremos aqui no B3 mais um. E hoje é um programa muito legal. Meu querido Barça, meu querido Blue, meu querido João Marcelo Bosco. Hoje é um programa pra ganharmos um pouco de haters também. Porque é legal mesclar hoje fãs vamos, e haters, né? E o João não... Gente, um pedido. O João não tem hater. Então, se vocês puderem mandar algumas mensagens agressivas ao João, não precisa ofender demais.
Não, pode ser.
Uma ofensa num grau de 0 a 10.
Um hate de leve.
Uma ofensa 6,5, 7. Não, ele não vai fazer igual
dois pounds.
Ele não vai buscar você na, casa, na tua casa, não vai. Não. Mas é legal. O João falou, pô, não sei o que é ter hater. Hoje, Jota, Blue, Bars. Os piores shows que vocês assistiram na vida. Aquele show que você falou, puta que pariu, velho. Cadê o meu dinheiro? Vou na bilheteria, eu quero o meu dinheiro de volta.
Vanilla Ice no Olímpia.
Você foi ver Vanilla Ice?
É aquele negócio.
Mas aí pediu, né, pô? Aí pediu.
Aí isso não conta, isso não conta. Você foi ver uma puta numa merda dessa, você queria que fosse o quê?
Mas por que você acha que eu fui?
Ah, pra poder um dia no B3 falar um dos piores shows que eu vou ver.
É o amor, né?
É o amor.
Ah, tinha mulher na parada?
É a música do momento ali. Aí você, beleza, a gente encara isso aí, né?
Eu nem lembrava, ele tocou no Olímpia.
É, uma tristeza, mas era só playback? Né?
Claro que sim, claro, não. O cara conseguia errar o playback dele, cara.
E tava no Olímpia?
Lotado.
Mas que música mais ele tocava? O que tinha no show?
Tinha, ele fazia covers, ele fazia uma música do MC Hammer, aí ele tocava o Ice Ice Baby de novo.
Você vê, o MC Hammer era referência, cara. Era tipo o clássico, era o MC Hammer. Né?
Que merda. Não, foi...
Ué, você falou, foi ruim, né? Porque eu pensei comigo, pô, o cara, ele faz hip hop, tudo bem, né? Etc. Americano. Ele deve ter algum mérito pra ter acontecido isso. Vamos ver lá no show, pô. Ele não tinha nenhum mérito pra ter acontecido aquilo. Foi um acidente.
Vanilla Ice não dá, velho.
Tá bom. Então, eu fui ver o show do Faith No More. E na abertura teve o Maggie's Dream, que era uma banda...
A banda do Robbie Rosa, do Menudo.
Você foi ver Faith No More?
Fui.
Tinha amor envolvido?
Tinha.
Ah, bom. Você percebeu, você que nos assistiu, que por amor o João faz qualquer coisa.
Claro que sim, né? Se quem você gosta, gosta, você gosta.
E o show do Faith No More foi muito ruim?
Cara, eu fiquei decepcionado, né? Mas também, vocês não vão falar a mesma coisa? Também.
Mas você ia falar mal do Faith No More ou do Maggie's Dream?
Não, eu ia falar do comportamento da plateia no Maggie's Dream, foi horrível. Eles foram cuspidos, eu nunca tinha visto isso, as pessoas cuspindo no Robbie Rosa, que hoje em dia ele planta café.
Draco, agora Draco.
Ele virou, ele planta café orgânico.
Eu tô ligado.
Você pode visitar lá a propriedade dele, vale a pena, se quiser ir um dia, um beijo. Tudo acaba no fular, né?
Hoje eu acordei, eu falei pra minha mulher, preciso conhecer um lugar que fabrica café orgânico.
Do ex-menudo.
Mas é bom, o cara ganhou dinheiro.
Deve ser bom.
Ele ganhou com o outro menudo, né? Ricky Martin.
Sim.
Ele produziu o Ricky Martin. Você
foi no show do Ricky Martin?
Não, aí também não.
Puta que...
Porque eu já tava numa idade que não me envolvia mais.
Por exemplo, eu vejo o João na primeira fila do Ricky Martin cantando Vida Louca.
É que eu não gosto... Ele é bonito louca, tudo. Né? Ele tem um papel importante, mas não é meu tipo de som, né?
Qual o show desgraçado que você foi ver na vida? Ruim.
Mano.
Que tipo, você passou raiva.
por tudo que envolveu, a viagem, tudo.
O legal do Blue é que você não vê o pacote,
é,
né?
Nunca é só é o show.
Mano, é que eu saí de São Francisco pra ir pra LA pra ver um show da Lauryn Hill.
Nossa, não, Lauryn Hill aqui no Brasil foi terrível o que ela fez.
A viagem em si já foi, pá. Aí eu tô dirigindo, abrimos uma live, Califórnia.
Mas foi agora recente isso?
Pô, acho que tem uns 2, 3 anos. Aí passamos de sair, então, Califórnia. Maconha liberada, todas aquelas coisas. Passamos no copo, pegamos...
Sonzeira na caramba!
Daquele jeito. E o amigo só bolando os baseados atrás. Fort Wayne, dia da maconha aí na Califórnia. Fort Wayne, bagulho louco, pô! Aí pegamos aquelas pistolas na argona, daqui a pouco tá. É o México. Bem-vindo no México. E eu dirigindo pros caras, falando, mano... Não pode passar pro outro lado. E aí, fala pro cara, não pode atravessar. Você
tava na fronteira do México?
Na fronteira.
Do Novo México.
Ah, do Novo México.
Vocês erraram o caminho?
É.
E o Waze?
Irmão. Waze.
Tava com guia 4 horas.
Não, fumaceira, não dava nem pra ver o Waze, né?
Mano, passamos pro outro lado. Conclusão, passamos pro outro lado.
Cana.
Passamos pro outro lado. Pá, entramos no México. Só que os burrão, ao invés de passando no México, caralho, só que nós tá com maconha no carro. Nós nem pensou. Voltamos, fizemos retorno e voltamos pra borda aqui e entramos de novo.
e gritando, aqui é Corinthians, né, Blue?
E pá, aí os mexicanos passando em volta do carro, só, Marihuana, Marihuana. Porque o carro, mano, estancando. Marihuana, Marihuana. Aí eu com o maior... Com de...
Tráfico internacional, mano, né?
Aí eu tá ali, eu quero ir no banheiro. Eu, na casa de banho, o carro, na casa de banho, eu fui. Quando eu voltei, o polícia já tava vindo de lá da... O polícia e uma polícia vindo. Eu falei, caralho, eu entrei no carro. Por que eu entrei no carro? Eu deveria nem ter entrado.
Você também, Blue.
Vocês estavam em quantos, Blue?
3. Aí o polícia perguntou pro meu parceiro, tem maconha no carro? Ele levantou um pote.
Melhor mostrar, né,
puta,
cara?
Puta, mano. Aí dali já fomos preso. Preso.
Mas algemado tudo?
Algemado, lógico. Só aqui não, na canela também. Que lá algema na canela, filho. Algema na...
É mesmo? Já algemou canela nos braços? Mano. Caralho, velho.
Algemado, bicho. Puta, ali eu falei, passou minha carreira pra aquele momento. Eu falei, puta, que para onde que eu parei minha carreira, velho? E o meu amigo filipino falando pra mim assim, ó, quando nós passar aquela porta lá, mano, nós vai ter que sair na mão de verdade com os caras lá. Os caras aqui é embaçada. Falei, mas que é Brasil, porra. Eu preocupado com a minha carreira. Aí Deus mandou um anjo.
Quem era o anjo?
Um chefão dos caras, o mais pá, veio um tiozinho carequinha. O que que aconteceu? Puta, aí... Explicou, pô, passamos do caminho, viemos aqui pro festival.
Passamos 350 quilômetros.
Passamos e tal, errando e tal.
Que race, mano!
Aí, pá, pode olhar na câmera e falar, se você estiver falando a verdade, pá, espera aí. Aí esperamos um pouquinho, uns 15 minutos, o tiozinho veio e mandou me soltar. Falou, pra soltar ele.
Você já não acreditou, né?
Você tava morrendo de medo.
Medo. Imagina. Tava pronto pra sair na mão com os caras. O cara tava falando, mano, nós vamos sair na mão lá dentro. Eu falei, tô pronto. É, sair na mão, nós vamos sair na mão. Tô pronto.
Mas como sair na mão assim?
Mas porque ele falou, quando nós passar, quando os caras botarem nós pra dentro da cela lá, é par de cara, mano. É outra fita. Nós tava no México. O bagulho é guerra lá dentro.
É México mesmo, não é Novo México.
México, tá? Lá é guerra.
Caiu sua arma.
Mano,
e aí?
Aí nessa daí liberou e tal, os caras pagaram multa, né? Porque eles tinham green card, os caras multaram em $5,000 cada um deles.
E pior que lá no México não dava nem pra ligar pra Meire, né?
Não dava pra ligar pra ninguém, mano. Aí os caras prendeu a nossa maconha. Tá bom, fomos, pá, soltou. Show da Lauryn Hill, puta, aí todo esse estresse, mano, viajei, fui preso.
Show da aí você falou, bom, pelo menos o show vai ser do cacete.
Vai ser do caralho, pelo menos show da Lauryn Hill. Aí veio o show do antes, pra dar uma torturadinha, aí veio o Serp Perseu, né, primeiro.
Pô, aí é bom.
Aí deu uma torturadinha, a gritaria da porra, yaco, yaco, yaco. Falei, puta, fudeu, caralho, tá bom, vamos lá de Serp Perseu.
Você não gosta de Serp Perseu?
Mais ou menos. Não dá pra gostar de todos.
Tá louco, essa pessoa é demais.
É demais, até a primeira página. Eu não sei,
velho. Ô, Márcio, os caras me seguem no Instagram, eu te falei isso?
Eu não. É mesmo?
Hã?
Ah, é?
Não sei por quê.
Porra, tem hora que, porra, mano, eu gosto e não gosto, assim. Gosto e não gosto.
Você não gosta, tá tudo certo.
Cara, eu acho essa pessoa demais, velho.
Aí, Serp Perseu entrou, viu o show do Serp Perseu, falei, pô, tá. Aí entrou a Lauryn Hill, mano. Puta, Lauryn Hill não cantou uma música inteira.
É mesmo? Mas por quê? Tipo,
todas,
tipo,
ela reclamou do ela, o Tim Maia.
Tim Maia.
Ela viu o Tim Maia.
Que tesão, velho.
Não tá ouvindo. Mano, todas as músicas, ela brecou, ela saiu 15, 20 minutos, ela saiu do palco. Mano, eu paguei maior raiva. Falei, puta, viajei quilômetros pra ver a Lauryn Hill.
Fui preso
no México.
Pô, quase perdi minha carreira e a Lauryn Hill saiu em 15 minutos do show. Tá brincando.
É a Lauryn Hill que veio tocar na casa do nosso amigo?
Sim.
É ela?
No Tom Brasil, à época.
Que ela que exigia que quando saía do camarim até o palco, ninguém podia olhar pra ela.
Tem que ficar todo mundo... Macy Gray, não era?
Também, a Macy Gray? Também, mas a Madonna também aconteceu.
Que ninguém podia olhar pra ela, tem que ficar todo mundo virado pra parede. Era a Lauryn Hill ou a Macy Gray?
Não me lembro. Também. Aí, não, com muita gente aconteceu isso.
Ah, se eu fosse artista, bambambam, eu ia fazer igual. Isso é do caralho.
Não pode olhar pra mim, né?
Ah, meu.
Não, pode olhar, mas...
Como assim?
Mas não olha muito olhar. Tempo.
Não pode. Quando ela sai do camarim pro palco, todo mundo que tá no caminho é obrigado a virar e ficar olhando pra parede.
Ah, tá bem.
Isso é demais,
mas velho. Sempre quando chega nesse capítulo, o Michael Jackson fez muito pior.
Campeão, né?
É. Tinha que evacuar completamente o corredor entre... A saída dele e o palco. E tinha um pessoal, enfim, ligado às autoridades aqui no Brasil. Os seguranças dele pegaram os caras, abriram o armário, enfiaram o cara dentro do armário, trancou e ficou segurando. Aí o Michael passa, ele com três crianças e um chimpanzé, assim, de mão dada. 35
crianças e um...
Exato. Botou lá pra dentro. A Lauryn Hill, o que ela fez foi não queria sair do show. Perdão, não queria sair pro show do hotel. E o dono lá do clube no telefone, o assistente, o responsável na porta do quarto dela, tentando convencer ela a fazer um show. E a casa tava lotada. Lauryn Hill. O cara desesperado, fumou um maço de cigarro, tomou quase um litro de uísque. Aí ela veio. Aí veio e fez o show com muita má vontade, mas o público não sentiu. Só que ela não queria cantar aquele Me Softly, cara.
Boa.
Que assim, tudo bem, ela tinha um álbum. É. Né? Não tem uma trajetória e tal. E ela foi embora, ficou no carro, aí o cara tentando convencer e tal, e a banda... E ela veio e cantou. Mas é uma pessoa de mal com a vida, né?
E aí quando você chegou no seu hotel e foi dormir, você falou, que dia? Que noite, que pesadelo.
Que semana, né?
Que pesadelo, mano. Pô, falei, não acredito.
Mas você não acha legal que você fosse preso no México? É style, cara, velho.
Preso
style.
No México deve ser um negócio.
O quê, mano? Você é doido.
Imagina, Blue, a gente aqui no Brasil. Cara, você viu? Que o João, mano, quando... O João primeiro. Sai uma desgraça, o João primeiro manda um WhatsApp. Você viu que ele fudeu?
O cara só me fala. Twitter, o cara só me falava isso. Falava, meu. Sério. Lá. Já vão ter que... Falei, mano, enquanto isso, tá, tem problema. Eu quero saber como é que eu vou comunicar meu pessoal, o que que vai dar esse bagulho aqui.
Você imagina que lindo, velho. Tá no Jornal Nacional. É. Rapper brasileiro é preso no México.
Como
lindo. Itamaraty entrando no circo.
Horrível, cara. Ah, apesar porque...
Aí com a camisa do Coringão ainda, velho. Imagina, Blue gritar que é Corinthians, irmão.
Irmão, tava só simplesmente viajando. Erramos o caminho. Nada de anormal. A única coisa que tá anormal aí é que aqui não é liberado. Ah, é. Lá era onde eu estava, era.
Ô, Barça. qual o show desgraçado que você foi, que você falou, vou na bilheteria, quero meu dinheiro de volta. Mas que você então, tem os que você vai a trabalho então, e os que você vai a lazer.
Falar, diferentemente de vocês, eu tenho que ver
não, shows. Não, mas eu quero primeiro os que você vai a lazer. Shows. O lazer.
Que eu paguei,
é.
Que foi muito ruim.
É.
Cara, paguei. Posso falar um que eu não paguei antes? Eu tava contando, falar pode, um não, tá que bom. Eu não fala, paguei fala. Antes. Não, não, vou falar um que eu paguei. Technotronic.
Ah,
lembra do Technotronic? Technotronic.
Que momento que você comprou?
Eu tinha 15 anos, 16 anos, sei lá. Technotronic, fui ver. Não, naquela época não tinha show.
Mesmo do...
Pumper Jam.
Esse foi num pasto em Niterói. Um lugar em Niterói. É, tipo um pasto, assim. Era tipo um... Eu não me lembro exatamente onde era, mas era em Niterói, num pasto. E eles tocaram, acho que Pump Up the Jam umas 6 vezes. Eles só tinham essa música. Não, tocaram não, né? Alguém apertou e ficaram dançando lá. O Pump Up the Jam.
Pagava pra ver o Barça dançando Pump Up the Jam, velho.
Cara, nos anos 80 não tinha show assim. Você ia ver qualquer coisa, cara.
Não tinha.
Você ia ver qualquer coisa.
Não tinha. Não tinha, não tinha, tinha. Tinha show pra caralho, pô.
Não, não tinha que nem
cara,
hoje.
Cara, 83 assim. Eu vi o Kiss.
Não, tudo bem. É um por ano.
White Riot.
Eu digo, quando
Venom,
tinha.
Police tocou aqui nos anos 80.
O Venom tocou em 86. Isso foi 83, né?
O Van Halen tocou no Ibirapuera nos anos 80.
Sim, mas é um, dois por ano.
Sim, não tinha.
Só quando tinha banda gringa, a gente ia lá
hoje
ver.
Hoje tem 40
ver...
festivais.
Exatamente,
até o
exatamente.
A Technotronic é inadmissível no teu currículo.
É, você não deve.
Você quer que a gente. Vamos
eu via qualquer coisa, veja. Eu via qualquer coisa. Não, eu gostava de música, ia ver qualquer coisa. Fui ver Van Halen, fui ver Earth, Wind & Fire, qualquer coisa que tocava.
Maracanãzinho?
Peter Frampton no Maracanãzinho, fui ver também. Qualquer show gringo a gente ia ver, pô. Não tinha.
O Frampton Comes Alive.
Pô,
né? Foi o primeiro álbum ao vivo que teve a primeira, a segunda, a terceira
não,
música.
Não, mas ó, deixa eu falar, mas espera só um minuto. Você e o João, vocês estão deturpando um pouco a pauta do programa.
Tá,
porque vocês foram ver duas merdas, cara, que não tinha como ser bom. É óbvio. É óbvio.
Tá bom.
O Blue ainda foi ver a Lauren Hill, porque
Lauren
Hill ouvindo
o
CD é legal.
Eu fui ver o Seal no começo, logo que apareceu, que era
achando. Tem que ser um show que você achou que ia ser bom e foi
merda. Exatamente.
Tá.
Não,
tá
pô, você vai num artista legal, pô. Você vai ver Technotronic, você não tá imaginando que você seja legal, cara.
Vai ver
Vanilla Ice, acha que vai ser legal? Fala aí, Blue.
É que você adicionou, você achou que ia ser legal e foi ruim.
Você vai ver um cara.
Você foi ruim.
Você vai ver um cara legal, uma menina legal.
O Sil foi a mesma coisa, porque a gente via. A gente. Vai. Ouviu o álbum produzido pelo Trevor Horn.
Sim.
Aí tem, pô, todo o pessoal. Né, percussionistas e bateristas de juju africano, com sintetizadores e samplers e tal, layers de música, ele dobrando, synclavier, Fairlight e tal.
Demais.
Chegou ao vivo,
tudo...
era um trio e um sequência.
Aí era
tudo. Putz, cara, ganhou o troféu Drake.
Esse foi que por merda. Amor ou foi por ideologia?
Não, nenhuma ideologia. Eu achava o Seal muito bom, primeiro e segundo álbuns. As pessoas, ele foi durante um momento um artista que era pop, que tocava na MTV, tocava no rádio. Ele vinha de um single do Adamski, Killer, né? Até o George Michael fez uma versão do Killer, né? Boa e tal. E aí veio pro Brasil. Falei, vamos ver o cara, né? Pô, foi decepcionante.
Pergunta o que gosta do Seal.
Não precisa.
Não, pergunta.
Não, você não gosta.
Ah, vai.
Você tem ciúme porque você gosta da
Harry. Só pergunta.
O que você acha do Seal? É que você chegou na época do Seal que ele já tava gravando Songbook, né? Ele cantando Just My Imagination. Quando eu cheguei lá, quando eu era mais novo, ele era um hype londrino, né?
Não,
com uma avó brasileira, aquelas cicatrizes no
ele
rosto.
Ele tem avó brasileira?
Tem alguma ascendência brasileira.
O Seal,
uma cicatriz.
Se bobear, deve ser parente do... Por isso que a árvore genealógica tem algum parentesco com o Barcinski.
Isso é uma árvore ginecológica.
Todo mundo é primo do Barcinski, ginecológica. Todo mundo é primo do Barça.
Esse cara é uma esquina.
Ó, eu vou te falar, um show que eu fui com uma desgraça. Fui embora. Eu tava eu com a minha mulher, com a Rê. Você vai adorar. Você vai ter orgasmos agora.
Por quê?
Porque foi um show do Eric Clapton no Pacaembu.
Mas quem mandou você ir no show do Eric Clapton?
Você tá louco. Eu vi o Eric Clapton no Royal Albert Hall em Londres.
Ele é divino,
com o Steve Winwood.
Maravilhoso.
Pelo amor de Deus,
Steve Winwood é bom, né? Sumiu, né? Em 86, ele ganhou tudo no Grammy, lembra aquela...
Ah, mas ele ao vivo...
Higher Love.
Eu vou te falar, o cara ao vivo é fera, hein?
É, eu sei que
e foi fera. E foi ruim o show?
O show que eu vi do Eric Clapton no Pacaembu foi uma desgraça. Porque, pô, isso é um show em estádio, que é pra multidão. Cara, ele sentou no show com um banquinho.
Ele fez um show, sim, que ele deveria tocar.
E era
tocar
show só
no,
dele,
no
era aquela, ou era coisa, aquela coisa de Anistia Internacional? Não, não era?
Não.
Não era isso?
Mas se juntasse ele e o Peter Gabriel...
Não,
aí,
mas não teve
Deus
um show desse, que foi Anistia?
Não, não, não,
Bruce
não, não, acho que era ele só.
Só.
Eu vou te falar, tivemos que ir embora, cara.
É mesmo?
Não, não dava, não. O cara num estádio de futebol, sentado num banquinho, é, com violão, não dá. Não dá, foi uma desgraça.
Mas o público foi... inteiro achou ruim, hã, ou você só? O público, de uma
maneira... Não, mas deixa eu te explicar, o tema hoje não é o show que você foi que o público achou ruim.
Só tô perguntando, tô curioso.
Você achou.
Só perguntando, o público também concordou?
Ah, não sei, eu... Entendi. Eu achei uma desgraça, velho. Eu achei uma merda. Horrível.
Que bom, gostoso ouvir isso.
Ah, eu sou sincero.
Vou ouvir uma banda, isso, uma banda que eu tive que ver por obrigação e foi lamentável, é aquele Muse. Tá ligado?
Ah,
o Muse.
Ah, é ruim. Já, eu até lembro quando você contou.
Ah, mas
pra
são
mim
coisas que.
São uns posers.
Cara, é meio. É uma coisa meio. É, isso é meio progressivo e os caras se levam a sério, né? Uma música sobre os drones atacando a humanidade. Outra coisa ridícula, cara.
Merda,
é uma merda, né? Uma coisa muito.
Mas, ô Barça, mas você não vai num show desse esperando que seja bom.
Ah, foi cobrir. O Muse é uma, pô, banda que a galera gosta. Pô, sim, e, né, o pessoal mim, curte.
Se você perguntar pra mim, uma das 10 bandas mais legais dos anos 80, pra mim, é o New Order.
Sim.
Se você falar o Low Life, aquele disco do, sim, New Order, Low Life, pra mim é uma coisa,
mas o show,
maravilhosa.
Mas o show
eu fui
é
ver o New Order no ginásio de Ibirapuera, é, gente do céu, cara.
Mas sempre foi daquele jeito.
Sempre, né, foi uma merda.
Mas é?
Ao vivo.
Mas é constrangedor.
Sim, é constrangedor.
Mas então, é porque também é o ginásio, é grande.
Não, não é, é a banda.
Num lugar pequenininho,
a banda,
é melhor.
O vocalista morreu. O vocalista da, sim, banda morreu. Ian Curtis morreu.
Ian
Curtis, eu acho.
Ele se enforcou.
Olha,
né?
É, como é que é? Se matou.
Ian Curtis.
Ah, mas é o Ian Curtis. É
o style, né?
É, tipo, o vocalista morre. Aí eles põem o... O
cara do Contas a Receber.
O caixa do banco pra cantar, que é o Bernard Sumner, né? O caixa do banco, né? O Bernard Sumner, pra virar frontman de uma hora pra outra. Não rola.
Mas não é só ele, o Barça.
É deprimente.
Os caras estão... É horrível, cara. É um som feio, pobre. É, não tem nada, não tem qualidade. É... Parece que é uma banda de colégio.
É muito ruim. O que tem... Os discos são bons, ao vivo é uma merda. Sempre foi.
Sempre.
Sempre.
Ô, Blue, sem ser algum show que você foi preso... Tem mais alguma desgraça que você foi... Não, mas se você foi preso também, fala aí pra nós. Hoje é o dia de abrir esse coraçãozinho aí.
Pô, eu tava tentando lembrar um show que eu teve algum outro show ruim. Eu costumo ir em show, né?
Já teve algum show do Racionais que você falou, puta, foi horrível?
Puta, geralmente... Eu acho shows horríveis, sabe qual? Os caras agora fazem uns camarotes bem na frente.
Assim. Pista VIP.
É horrível, né?
Puta,
é.
Esses shows é horrível, cara. Você tá ali falando, você canta pra um cara que tá fazendo qualquer coisa, menos vem no show. É.
Mas isso é uma visão sua ou da banda?
É uma visão de qualquer artista que sobe no palco, não é?
E mesmo. Você não pode falar, olha, não quero esse tipo de... O
aí vem,
não pode,
aí, aí é. Volta na indústria. O cara fala que aquele pedaço ali paga o custo.
É.
Por isso ele precisa fazer isso. Ele precisa interferir diretamente num show. Ele acaba com o seu show pra ele ter...
A área que é o VIP do VIP do VIP.
O VIP do VIP do VIP é. Pra ele poder curtir a festa. Só que ele não percebe que ele tá matando o seu show. Porque aquela camadinha ali na frente do palco é o que te dá energia, né? É o que te dá energia, as pessoas que realmente gostam, os caras que realmente tá ali, brigou pra ver o artista, que...
E aí teus fãs estão lá atrás,
aí,
né?
Aí o cara tá aqui colado no palco, esse que tá olhando o telefone...
Fazendo selfie com o Blue.
Fazendo qualquer coisa aqui, aí que ainda tem um outro, aí o meu fã que gosta de mim tá aqui, ó. Total. Isso aí são os
e
piores
shows. E ele ficava revoltado.
Porque o cara vê a gente desse tamanhozinho. Acaba não sendo legal nem pra mim, nem pro fã, nem pra... Só por conta
que é o que eu não gosto dos shows grandes. Já assisti muito. Se precisar, a gente vai. Não tem nenhum problema.
É.
Mas você vê o artista assim, cara. Você não vê a pupila, né? Você não vê o brilho do olho, é muito distante. Aí você vê no telão. Pra ver no telão, eu vejo no sofá de casa, né?
Uma vez eu fui ver o Raul Seixas no Parque Lage. Você lembra dessa história?
Sim, sim.
Aí, Raul fez dois shows no Parque Lage. Não me lembro, um dos dois ele fez e o segundo não rolou. Esse que não rolou foi muito engraçado, que ele entrou e o Raul não tocava no Rio um tempo, né? Lotado o Parque Lage. Aí ele entra, começa a cantar uma música e a letra tá errada, né? Tipo, ele começa a cantar assim, a letra não tem nada a ver. Aí um cara, ô Raul, a letra tá errada! Aí ele, a letra é minha, eu canto do jeito que eu quiser, vai se
fuder. Isso era Raulzito. Eu queria ter conhecido o Raul. Você conheceu
a letra
o Raul
é minha.
Pessoalmente?
Conheci. Conheci na situação mais insólita, cara. Eu fui...
Foi preso?
Não, não fui preso no México. Menos insólita. Menos insólita. Cine Veneza, você vai lembrar. Cine Avenida Pastel, no
Sim,
Rio de Janeiro.
Claro, claro.
Cinema Veneza ficava ali perto da Urca, entre a Urca e Botafogo. Eu fui ver uma mostra do Hitchcock. Eles estavam relançando os filmes do Hitchcock. Essa história é muito legal. E o Cine Veneza ficava no final de um corredor, assim. Eu entrei, fui comprar ingresso, cara. Tô entrando assim, tinha um boteco lá. Quem tava no boteco?
Raulzito.
Cara, de bota tipo militar, sunga e camiseta, tipo voltando da praia de bota. Completamente louco, assim. Sentado no bar.
Que
era o Raul Seixas, cara.
Fala dele agora.
Raulzito.
Era o Raul, cara.
Bota.
De bota. De bota, sunga e com uma camiseta lá, sentado no botequim, tomando. Devia ser 83, 84, assim.
Ele tinha lançado o Plunkett Zoom.
Mais ou menos nessa época. Né? E eu falei, cara, perdi duas sessões do Hitchcock. Fiquei lá batendo papo com o Raul, né, cara? Falei, pô, imagina, Raulzito, né, cara? E depois encontrei ele numa situação muito mais triste, que foi no último show que ele fez no Rio, com o Marcel Nova. Lembra desse show? Turnê Panela do Diabo. O Raul tava fudido de grana, tava muito mal, né? E o Marcelo Nova convidou ele pra gravar um disco juntos. Lembra disso? O Panela do Diabo, né?
Na Vice-Versa.
Eles gravaram na Vice-Versa. E foi pela Warner, né? E foi uma atitude muito legal do Marcelo, porque o contrato era do Marcelo. Não sei se sabe dessa história.
Isso não.
O Marcelo saiu do Camisa de Vênus e ele tinha um disco ainda pela Warner. E aí ele convenceu o André Midani a gravar o disco com o Raul. E o Raul, na época, era um... Ninguém queria saber do Raul Seixas, cara. Todo mundo hoje fala, o Raulzito, não sei o quê, mas na época ele era persona não grata em tudo quanto é lugar, né? Tipo, não gravava, não ia show. E o Marcelo usou o contrato que ele tinha ainda de um disco com a Warner pra gravar com o Raul. E o Midani foi muito legal, porque o Raul tinha feito uma música sacaneando o Midani, lembra disso?
Claro,
André
sim.
Cidani,
sim,
lembra disso?
Claro.
É verdade.
André Midani virou
o Era Demais. O André teve a presença de espírito e a bondade de, pô, ver por cima disso e falar, não, vamos gravar o Raul. E aí eu fotografei, não sei se vocês já viram na internet, tem uma foto do Raul e o Paulo Coelho juntos. Essa foto é minha.
Ah, é?
A foto é minha. É a única foto dos dois juntos no palco.
A única foto é
você? É a única foto dos dois juntos. É, dos dois juntos no palco. No palco. Porque foi a única vez que o Raul, que o Paulo Coelho subiu no palco. Ele sempre fala isso.
Onde foi?
Foi no Canecão, em abril de 89. Foi o show do Marcelo Nova com o Raul. E no Bis eles cantaram Sociedade Alternativa e eles chamaram o Paulo Coelho.
E o show foi legal?
Foi legal pra caramba. Muito comovente. E o Raul morreu 3 meses depois. Né? Porque ele morreu junho, julho de 89, né? Esse show foi em abril. Ele morreu logo depois. Foi muito legal. Então, do Raul, acho que eu vi o melhor, que foi esse, um dos melhores, e vi o coitado, o pior, que ele não conseguiu passar da primeira música, a segunda música.
Na Raio Laser, em Moema. Lembra a Raio Laser?
Claro, fui.
Perto do Shopping Ibirapuera.
Mas
sim.
Que é 81, 82?
Não me lembro. Eu sei que ele entrou no palco, cara, ficou meia hora. Eu lembro até hoje, cara. E ele tocou com a guitarra, ela tava virada, né?
Saiu.
Ele tava tocando na madeira, cara.
Mas de propósito, de sacanagem, não. Não, porque tinha o lance do playback,
tá sabendo,
os artistas que tinham raiva de fazer playback,
sim,
né?
Sim.
Hoje eles amam,
fazer
mas
de sacanagem,
houve
né?
uma época que iam com guitarra inflável e tal, e era o cowboy fora da lei que tava tocando no rádio.
Raulzito é um gênio. Sabe um show que eu fui e não aguentei, cara? Eu fui embora. Tava com a minha mulher também no Palace, na segunda música, não deu não, velho. Misfits.
Foi ruim, é?
Não, não sei se era ruim, porque eu não tava preparado pra aquilo não, cara.
Muito alto?
De tão...
Pô, vou te falar, velho.
De alto?
De alto,
ah,
de... Ó.
É.
Não, vou ver Sepultura, adoro. Ver os caras e tal. Mas, parça do céu, velho.
Sério,
é uma coisa meio demoníaca ali, cara. Minha mulher falou, não tá dando não. Eu falei, não tá dando não.
Vou pegar uma pizza.
Vou embora, cara. Fiquei duas músicas no Misfits.
É mesmo?
E tava cheio?
Lotado, cara. Lotado, lotado. Outro dia eu fui também, mas não vou falar, eu tô igual o João, não quero causar polêmica, mas fui ver uma banda brasileira aí, que eu adoro. Puta, velho, o vocalista, é mano.
Desafinado.
Nossa senhora, velho. Sabe, não precisa ser nenhum expert em música e falar, mano, é zoeira.
Mas então eu já sei qual é a banda, né?
Ah, eu sei que você sabe.
Então, eu sei.
Caralho, velho, mas era uma coisa que chamava muito a atenção.
É mesmo?
É.
Mas, beijo, se foi ver essa banda, o que você esperava?
Não, a banda é legal pra caralho.
E show ruim por causa do repertório. Só que eu lembrei de um show...
Mas
você
foi no 0800 ou trabalho?
Não, eu fui ver mesmo, pagando. Pagando, mas foi engraçado. Que era um cara que eu adorava, mas o repertório era muito ruim, que era o Nelson Gonçalves. O último disco dele...
Só de rock nacional.
Não, cara, o último... Você lembra desse disco?
Lembro.
Ele tocando Serado
Uma Legião. Menina me ensinou.
Uma menina me ensinou. Fiquei, quem é a menina que ensinou as coisas pro Nelson Gonçalves? Eu queria conhecer quem é a menina que ensinou tudo que o Nelson Gonçalves sabe. Né?
Essa menina já era na época uma senhora.
Misto quente, sanduíche de gente.
Ele que tocou também. Só essa? Ele tocou só esse disco?
Eu quero você como eu quero. Puta, esse disco é demais, cara.
Robertinho de Recife produziu.
Demais.
Cara. Qual que é pior?
Uma menina me ensinou.
Qual que é pior, esse ou o Renato Russo cantando em italiano?
Ah, cara, esse aí. O Renato Russo cantando em italiano, pelo menos tem a ver, né? Porque sim. É de família italiana.
O que que tem a ver?
Ah, o Renato Russo é de família italiana. Ele gosta, ele sempre cantou. Agora, pô, o coitado do Nelson Gonçalves. Você acha que
aquele disco do Renato Russo cantando em italiano, você acha bom?
Não é que eu acho bom, mas eu acho que faz mais sentido ele gravar em italiano do que o... Bom, ele é de família italiana, Benja.
Tá aí, meu pai era alemão.
Ele é russo, cantar uma música.
Exatamente. Você
acha que aquele disco do Renato Russo cantando italiano bom?
Não, não disse que é bom. Diz que faz mais sentido. Não foi o que disse, foi ele?
Não. Mas depois eu pergunto pra você, você acha bom?
Eu acho ok, sim. Eu acho bom. Eu acho, não é meu gosto, mas é coerente.
Sim.
Claro é o tipo de voz. Pô, ele gostava do Jerry Adriani.
Exatamente. Ele imitava o Jerry Adriani.
Jerry Adriani. Então, agora, você pedir pro Nelson Gonçalves cantar o...
Eu tô em choque.
Não,
a gente ficou imaginando...
Não, você que está nos assistindo, fecha aqui, por favor. Evelyn tá um close em mim? Evelyn também tá chocada igual eu. Você que está nos assistindo agora, você ouviu João Marcelo dizendo que o disco do Renato Russo cantando em italiano é bom, é ok.
Ué, caceta, é ok.
Você continua, eu vou te dar mais uma chance. Fecha aí no João Marcelo.
Eu prefiro...
João Marcelo. Não, eu prefiro.
Tá.
João Marcelo.
Beijo, eu nunca ouvi o disco inteiro.
Não, mas o que você ouviu? Você acha o disco do Renato Russo italiano ok?
Você partiu de uma pergunta comparativa...
Não. Agora eu esquece o comparativo. Pergunto, João Marcelo. Tá bom, tá no penhasco.
Tá.
O disco do Nelson Gonçalves cantando as versões de rock. Ou tá o Renato Russo italiano? Qual você salva?
Eu salvo o Nelson Gonçalves porque é engraçadíssimo.
É engraçadíssimo.
Qual que você salva, é Bruno?
Ele não ouviu, né?
Tem que salvar um. Né?
Eu não ouvi nenhum dos dois.
Não precisa nem
imagina,
ouvir.
Imagina o Nelson Gonçalves cantando Nelson Legião Urbana. Né?
E você?
Ah, eu salvo. Acho que o salvo Nelson Gonçalves é mais engraçado. É mais engraçado.
Vocês viram? Não, é, mas o disco é ok, mas ninguém salva.
Não, mas okay, desculpa, salvar é diferente.
Eu quero ter esse disco do Nelson Gonçalves na minha coleção. Né? É bom que ele exista.
Uma menina.
Mas o show foi muito ruim.
Cara, não era muito ruim. O Nelson, ele não estava cantando tão bem, que foi um dos últimos. Ele morreu logo depois, sim, né? Foi o último disco do Nelson Gonçalves, sim, esse, tadinho.
Eu acho que foi o último.
Foi o último.
Foi? É.
Então ele não tava cantando tão bem, mas com esse repertório foi meio lamentável, assim, né, cara? A gente ficou fazendo uma lista de outras músicas que ele podia cantar, né? Tipo Garotos Podres, imagina. Papai Noel.
Papai Noel, velho Batuta. Rejeitos Miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista.
Ele cantando Racionais, Nelson Gonçalves.
Imagina o Nelson Gonçalves mandando...
Nossa.
Não, mas mesmo assim, o Renato Russo cantando italiano, pra mim,
é complicado, né?
É um must. Tem mais algum show muito ruim? Vocês estão muito bonzinhos, hein? Tem uma porrada de show onde vocês foram.
Só desses últimos festivais aí, pelo amor de Deus, né? Cada um pior que o outro, assim, né?
E eu não gostei do show do George Clinton. Eu fui ver, achei zoado.
Foi lá, foi ruim, né?
Eu amo o George Clinton.
Sim, então, George Clinton é demais.
Claro, não serve,
demais. Não, eu fui ver, acho que foi num free jazz, cara. E aí, meio assim, a primeira música, 18 minutos, dois acordes. O cara passou do ponto ali, entendeu? Então, assim, peguei ele num dia que não tava bom. A gente pode pegar um artista num dia que ele não tá bem. Foi pra mim muito doloroso, porque, poxa, sonhei a vida inteira ver ao vivo, né?
Mas como é que faz o artista quando não tá num dia bom e tem que subir no palco porque tem a galera lá?
Pensa que é um trabalho, né, cara? Não é um parque de diversões.
Mas
você,
os shows,
né,
deles são todos meio assim, não são? Meio Tim Maia, assim, sai do palco, deixa a banda tocando, não rola um negócio desse, assim?
Sim, mas foi bem bagunçado. É. Tinha essa característica de ser meio... uma catarse coletiva e tal, mas esse tava ruim. Sabe quando você parece que os neurônios já não estão... Não tá... Já tá...
Sim.
Não tava legal, cara. Foi um pouco... Foi deprimente, cara. Porque quando você vê alguém que você gosta, né?
Às vezes a ordem que os shows rolam faz com que o show seja muito ruim, né? Tipo, a ordem errada. Eu me lembro meu tio, Paulinho Albuquerque, que era produtor musical, contando de um show que teve um desses mega festivais, assim... E botaram, eu não me lembro se era o Boca Livre ou era aquele... Eu acho que era o Boca Livre, pra tocar depois do Gilberto Gil. E, tipo, era assim, uma coisa absurda, assim, né?
Sim.
Era, sei lá, era Alceu Valença, Elba Ramalho, Gilberto Gil e Boca Livre, uma coisa assim. Eu sempre me lembro do meu tio contando que o cara do Boca Livre chegou pro organizador do show e falou assim, vem cá, deixa eu ver se eu não tô entendendo. Primeiro vai entrar Elba Ramalho, aí é aquela explosão, galera pulando, frevo e tal, é isso? É. Depois o Alceu, porra, Morena Tropicana, todo mundo pulando e tal, né? Porra, demais, hein? Depois o Gil, porra, aquele abraço, a galera pulando e tal. Depois a gente, é isso? O cara é... Então você não põe a sua mãe pra tocar depois do Gilberto Gil? Põe assim, ó. Alceu Valença, Elba Ramalho, Gilberto Gil e a sua mãe antes da gente. É.
Mas isso, porra, teve no Rock in Rio 1.
Com Carlinhos, né?
No Rock in Rio 1 eu tava no Dia do Metal, que tava no Mato Grosso.
Não, o Ney Mato Grosso abriu o Rock in Rio.
E teve o Erasmo Carlos?
Não, senhor.
Sim, o Ney Mato Grosso fez o primeiro show do Rock in Rio. O Erasmo Carlos, que foi no Dia do Metal, que ele teve que sair.
Erasmo Carlos, Erasmo Carlos. Foi uma sacanagem. Foi uma sacanagem que fizeram com o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos não merecia aqui.
É, e no outro Rock in Rio 2001, botaram o Carlinhos Brown pra tocar no Dia do Metal também, lembra?
Choveu de latinha. De
garrafa, coitado. Foi do chalata. É. Água mineral. Vocês
já tiveram alguma vez de os caras jogar coisa? Lembra do Venom? O Venom, quando tocou aqui, era com uma tela no palco. Você lembra?
Não lembro disso. Pra galera não jogar coisa.
É, era uma tela no palco.
É mesmo?
Tinha uma tela.
Que clima gostoso, né?
Gostoso, né?
Você quer clima gostoso, velho? Vai pra Ibiza, Saint-Tropez. Aqui é outra pegada, velho.
Saint-Tropez, sim. Ibiza... O Jay-Z deu uma entrevista dizendo que iria se apresentar na sequência do DMX. E aí ele falou, cara, o DMX tava lotado. E eu lá, sou o Jay-Z. Ele contando é demais. Ele fala, primeiro, o cara pegou o microfone e já fez assim com a plateia. Que ele tinha esse lance do cachorro, né? Com os Rottweiler. Aí ele disse que a plateia já... Aí depois ele chegou, começou a rimar. Tom, tom, tem, tem, tom, stop. Ele falou que veio abaixo. Aí na terceira, quarta música... Ele arrancou a camisa e ele falou que as mulheres gritavam. E ele falou, ele ainda tava na terceira música. Quando chegou, eu falei, meu, eu tô acabado. E quando chegou no final, ele ajoelhou e rezou. E o estádio inteiro rezou com ele. Eu falei, eu não subo nesse palco. Ele contando é demais, cara. Que ele falou, cara, acabou pra mim, não tinha mais show.
Às vezes já botaram artista que não tinha nada a ver com vocês pra tocar junto, assim?
A gente entrou em festival que já não tinha nada a ver também, assim.
Sei lá.
Tipo, no começo mesmo, o samba, o rap era coisa espacial,
sim,
assim, né?
Sim.
Space samba.
A gente chegava de corrente, onde o sambista olhava.
E o contrário também.
Aí botaram quem? Uma banda de pagode depois de vocês?
Aí assim, os caras colocaram nós tinha esses pedágios de rádio na época.
Pedágio de rádio é muito bom.
É,
né?
Que aí os caras botaram um monte de grupo de samba. Na época, no Ginásio Guarani, em Campinas. Aí colocaram nós. Vamos botar os caras aí e tal. Colocaram nós. Mas esse show foi o show que nós mostrou pra rapaziada do samba ali que tava acontecendo uma parada que eles não tava ligado que tava acontecendo. Porque quando nós entramos, até nós mesmo, falamos, puta, o ginásio,
então, que legal.
Foi isso. Mas já tinha lançado o Sobrevivendo ao Inferno, era antes ou depois?
Era um pouquinho antes, um pouquinho antes. Era Escolha Seu Caminho na época. Já tinha, já tava fazendo um puto efeito, mano.
Mas nunca botaram assim, tipo, com banda que não tinha de rock, não tinha nada a ver, assim, que vocês entraram, a banda tava. Público não sabia nem o que era. Ia ter, né?
Teve um, mas eu não lembro que banda que era, na banda esquisita da porra.
Você imagina o Blue com o Marilyn Manson, cara?
Não sei que porra é essa, mano. Barulheira da porra.
Ô, vamos, a verdade é uma, velho. Quando eu tô precisando de grana, a gente faz qualquer coisa, velho. Né? A gente, no começo, lá na época do Estado 97, cara, a gente foi fazer um comício pra um político. Eu lembro até hoje, era R$200 pra cada um de cachê, pô, 200 conto. Caraca, velho, vambora. Era no ginásio da Portuguesa. Era teve o Liminha.
Teve algum incidente.
Era o Liminha, a Rita Cadillac, a Ellen Ganzaroli e a gente. Porra, vamos lá, né, velho? Claro. Nós subimos no palco, cara, tal, puta. Aí veio a Rita Cadillac. A Rita Cadillac é demais, né? Sim. A gente tem que trazer ela aqui. Ela é demais, cara. É demais. A Rita Cadillac botou um vestidinho branco, transparente. Aí fazia o playback de Rita Lee lá, Lança Perfume, eu acho. Não me lembro. Aí ela virava de costas pro público, deixava cair um negócio, abaixava pra pegar de costas. O ginásio. Aí beleza, ela saiu, vou estar no 97. Sai daí! Tira da puta! Fora! Aí vinha ela em Ganzaroli. Os caras. É. Aí ela saía, vou estar no 97. Filha da puta! Sai! Pô, mas 200 conto, 200
velho. Conto, 200 conto,
mas... pra cada um.
Caixa valorizado.
O grão, né?
O grão, velho. Tem mais show ruim?
Sempre tem, né, Benja? Mas precisa.
Cara, tem. Eu vou, olha. Não, essa eu não vou falar, não. Prometi pro João que eu não ia falar. Não vou falar.
Melhor.
Eu não vou falar.
Fala aí.
Mas não vou. Mas é uma coisa. Mas esse negócio de show é muito decepcionante.
Por quê?
Porque você vai num jogo de futebol, você vai ver seu time jogar, por exemplo. O que acontece? Faz parte. Teu time pode ir mal. Perdeu.
O show você não espera aquilo.
O show você não espera que seja ruim, cara. É verdade.
Sim.
Então vamos supor, o cara vai ver Racionais. Porra, cara. O cara adora, o cara cultua, o cara espera pra ver aquilo. A expectativa do cara tá lá em cima. Por exemplo, né, o Blue, nós vamos ver o Coringão hoje, a expectativa é lá embaixo. Então você vai normal. Você vai pra um show não, cara. O artista que você gosta... Né? Hoje a gente sabe a dificuldade que é pro cara, os ingressos estão muito caros.
Sim.
Né? Hoje você vai comprar ingresso a 500, 600, 700 reais. E não é, pô, a gente sabe que tem muita gente que vai lá que, rala, né?
Claro.
Sangue pra comprar ingresso. Aí você chega lá, velho, você vê um artista, às vezes, foda-se que eu tô aí.
Isso é
sabe, muito... sem tesão, sem comprometimento. Eu gosto de sempre comparar muito a música com o futebol. O meu time pode jogar mal, faz parte. Mas, pô, os caras têm que ter vontade.
É.
O cara tem que correr, tem que dar o sangue. Cara, você vai num show, brother, de um artista que você gosta pra caralho. O mínimo que você espera do cara é que é a profissão do cara também. É. Ele vive daquilo. Pô, como o cara sobe sem vontade? Tipo, tô nem aí que nem o Blue foi ver a Lauryn Hill. Pô, a mulher não. Ela vive dos caras que estão lá, cara.
Sim, sim, mas aqui no caso dela, os problemas mentais ali são mais profundos, né? Sempre tem. Eu fico encantado com pessoas que se alimentam profundamente.
Desculpa, se tem os problemas, não. A gente. Ok. Então, que não vá fazer show.
Sim, sim.
Fazer show. Sim, olha, sim. Eu tenho problemas. Ok, a gente respeita os problemas de cada um. Então você não pode fazer com que um cara compre um ingresso pra ver e a pessoa fica 15, 20 minutos no palco de má vontade e sai. São desrespeitos.
E tem uns shows que são trambiques, né? Eu me lembro que uma vez eu fui cobrir...
Show trambique
não
é muito bom.
Não tem, cara. Eu fui cobrir um show que chamava ABBA Gold. Lembra disso? E era assim, era uma ABBA gigante e o Gold pequenininho assim. Aí não, juro. Gente, assim, com Benny Bjornstrom, que é o original do ABBA. Falei, pô, fui cobrir pela Folha, cara.
E a gente chegou lá no Olímpia e era um cover do ABBA, não tinha nada de bem.
Que tesão,
mano! Não tinha. Aí depois eu fui falar com o cara e falou assim: não, nós somos aprovados pelo BNB Orchestra, entendeu? Mas tipo, tava com o BNB. É tudo trambique, cara. Semana, e a galera tava nem aí.
A semana quase caiu, não desce aí, viu?
Ah, é?
Na semana aí, viu?
Do quê?
Pô, tava no rádio aí, tava indo pro jogo do Corinthians, liguei o rádio. Falei: uau, cara! Fleetwood Mac no Brasil, vou realizar meu sonho.
Imagina, acabou de limite. Morrer, pô.
Aí no finalzinho, eu falei, não, tributo.
Cover.
Tributo.
Aí? Não dá, né? Eu acho bacana quando um artista consegue passar muitos anos fazendo um show similar e continua envolvido. Esses crooners, né? O Jairzão, eu vi fazendo o Jair Rodrigues.
Sim.
Roberto
sim.
Carlos tem isso, né? Obsessivo. Fica, até hoje passa o show.
Então,
e tal.
Tem umas
pessoas que são apaixonadas pelo ofício.
Então, mas você citou um caso. Eu adoro o Roberto Carlos. Eu adoro. Adoro. Eu vou no show do Roberto Carlos sempre. E é aquela coisa. Você sabe o que você vai ver. É. Não tem nenhuma mudança.
Ainda bem, né?
Ainda. Então, mas é legal, cara.
Sim, eu sei.
Sabe, você vai com a expectativa claro, lá em cima. Só que o cara te entrega o que você quer.
Ele gosta mesmo.
Pô, Blue, você vai entrar no palco, não é uma sensação diferente, cara? Porra, cara, é a música que te fez ser o que você é, é o rap que te fez, são os fãs que te fizeram fazer isso também. Pô, cara, aquela hora que você tá lá, pô, fala, velho, agora é hora de eu esquecer tudo os meus problemas aqui e entregar o que os caras querem, ou não é?
É, mas aí... O cara viajou 3 dias pra chegar no show. Tá tocando direto,
amigo pela milésima.
Dormiu no aeroporto, já discutiu com a mulher no telefone. O artista tem problema pessoal.
O artista
também,
tem
filho.
Problema? A gente acha que não.
Problema pessoal.
Tem tanto problema que vira
o artista. Drobo. O Drobs. O Trips.
Por isso que tem que desligar o celular 2 horas antes do show, não é?
Pô, mano. Às vezes o cara entrou com a mulher no palco. A mulher acabou de xingar ele e ele entrou no palco.
Você já teve esse problema?
Eu, graças a Deus.
Mas você já subiu no palco com um puta problemão?
Já, mano.
Mas daqueles foda e fala, meu, preciso fazer um show.
Tem, porra, de enterrar o filho na semana tem que fazer show.
Você?
É, primeiro filho, assim.
Ih, caraca, eu não sabia disso.
De fazer show, tem que fazer show. Tá marcado, você vai cancelar? Não tô bem, mas eu tenho que ir lá, filho.
Pô, mas numa situação dessa...
É, mas... É ossos do ofício. Aí entra essa parada.
É. Não, tudo bem, mas aí é um problema...
É o maior de
tá louco, isso é uma coisa...
Sim, é. Aí a galera que tá...
Eu fiquei até mal agora de ter...
Não, porque é a galera verdade, que tá indo no show não tem a menor ideia disso, né? Tipo, o fã que tá indo no show não tem a menor
tá
ideia.
Não tá sabendo o que tá acontecendo na cabeça do artista, na vida do artista. É essa a parada. Às vezes tem artista que sabe separar e artistas que não.
E você conseguiu fazer?
Os caras tá bem, bem, falando, vamos lá. Como a Tiana morreu, o Brau, depois de semanas, teve que fazer show também. E a relação era muito mais próxima que ela ia com nós no show.
A mãe do Brown, né?
É. Então, é superação o tempo todo, mano. Não adianta. A sua profissão de músico, de artista, muitas vezes você não vive sua família. Você vive a sua família da estrada, pessoas que você conhece. Sua família mesmo, difícil. É só as obrigações, muitas vezes, você cumpre. Porque está lá, você não tá, mano. Difícil.
É, tipo, nem pensa nisso, né? Quem tá indo ao show, o cara compra ingresso semanas antes.
É,
não tem a ideia do que tá rolando
criar
na cabeça.
Maior expectativa. É. E o Racionais mesmo teve várias fases que a gente... Ou talvez tenha durado tanto, exatamente porque entendemos fases de crise.
Sim.
Quando tava muito crise, muito tudo dando errado, falava, mano, tá pá, mas não tá ganhando dinheiro pra caralho. Então, por exemplo, 90, né, quando saiu Sobreviver no Inferno, foi a maior fase, pá, gravador independente, 1 milhão de discos vendendo, nós recebendo esses dinheiros, fazendo um monte de show. Só que a vida pessoal...
Balançou.
Você é doido, virou um inferno, mano.
Mas por que vocês não estavam preparados pra aquilo?
Virou um inferno.
Vocês não estavam preparados pra aquilo?
Não, porque não tava preparado pro... Tudo que tava acontecendo em volta, mano. tudo, tudo, em geral, tanto de dinheiro que tava ganhando, as pessoas que estavam andando junto, tudo, tudo, tudo.
Ah, o sucesso traz muita coisa ruim, ô
Bruno? Pra caralho.
Tipo, gente ruim que chega?
Vixe, oportunismo, pessoas que querem ser você. Às vezes não é nem maldade. Eu costumo dizer, você tem um amigo, o João é meu amigo. Ah, ele é meu produtor e eu sou o artista. Mas não é ter essa simplicidade, gosta de estar com o cara fuma, tá? Ele tá meu parceiro de quarto, mas ele é meu produtor. Ele não é artista. Então, quando eu pego o meu telefone pra falar da minha vida pessoal e ele tá no meu quarto, eu tô falando de números que ele não tá acostumado. Então, eu tô fazendo isso com ele, não é ele que tá fazendo comigo. Eu tô falando lá de milhão de carro, não sei claro. De que, pai, não sei o que tem, vou comprar tal coisa, a negociação tal, o dinheiro. Muitas vezes eu tô falando de número, que aquele dinheiro nem vai ser todo meu. Vai ser dividido a banda, vai pagar a produção, vai pagar, mas eu tô falando de números que o cara Sim. não tá acostumado com isso.
E aí mexe, né?
E o cara começa a viver sua vida, não a vida dele.
Sim.
Então...
Acho que por isso também que bandas acabam na estrada, né? Tanta banda briga na estrada,
é
né?
Muito
porque...
complicado.
Oh, deve ser complicado, porque
pega você lá, tá... Nós quatro resolvemos fazer uma viagem pra Europa, vamos curtir e tal, e voltar. É. Já vai ter um dia que vai ser difícil. É. Imagina anos a fio trabalhando.
Mas eu acho que eu posso responder pela minha banda. Acho que isso interfere quando você quer ser o outro. Diretamente.
Ah, isso chama-se vaidade. Inveja.
Abre a porta, as mulheres querem... Nós abre a porta com as mulheres, quer tudo beija. É, esse é o efeito que faz na banda. As mulheres querem só o beija. Não quer o Bruno, não quer o João. Eu preciso ser o beija. Não é benefício. Tem que... A banda é o dinheiro que você tá
sim, com. Sim.
Todas as coisas. O que significa dentro do...
Tem que ter uma separação muito boa do que é amizade e profissionalismo, Exato. Né? Às vezes você
tem que
passa
saber,
por...
E você tem que saber o grau de importância de cada um. Todos sim. têm uma importância. Não,
sim, claro.
Mas, cara, quando a gente foi começar, é legal você falar isso. Eu fui entender um pouco, cara, de banda, está em 97, fiquei 18 anos lá. Mas quando a gente foi fazer o Fox Sports Rádio, primeiro dia, foram 5 minutos antes de entrar ao vivo no ar, eu era o âncora, os caras estavam aqui na minha frente, pode perguntar pros caras, isso é mentira. Chamei os quatro caras, o Mano, o Flavinho, o Sormano e o Pascoal. Falei, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se não tiver vaidade, frescurinha aqui entre um achar que um é melhor que o outro, eu prometo pra vocês que esse programa vai fazer história. Todo mundo é importante. Beleza? Os caras estão dentro. Virou o que virou. Agora, é difícil você controlar. Nossa, sempre aparece uma maçã podre, porque é ele, porque não é ele. É. Porque com aí um aparece com um carro legal, por que eu não tenho, por que no outro é foda, cara?
E tem a coisa
a vaidade é foda.
E tem a inveja involuntária, né? Uma vez eu lembro que em casa eu fui visitar uma estufa que a gente tinha de flores com a minha mãe, e todas as flores estavam mortas, todas. E a Serra da Cantareira, né? Uma abundância, né? Natural, da natureza. E aí ela falou, isso aí é olho gordo. Nunca mais esqueço Sério? Disso. Ela falou, isso aí é olho gordo. Aí eu falei, mas mãe, eu tava na Cantareira, né? Mas, como assim? De quem? A única pessoa que veio aqui é tal pessoa, não é conhecida, né? Aí ela falou, filho, ela... Então, mas ela, né? Mas ela te adora, ela é sua amiga. Ela falou, filho, mas às vezes a inveja é involuntária.
Sim, sim, sim.
E foi isso, eu vi isso, nem me contou, que assim, as flores estavam ótimas, a pessoa visitou, olhou bem e tal. No dia seguinte, um dia e meio depois...
Você acredita em gordo?
Não, eu só acredito, eu tenho indícios científicos, né? Não preciso dizer se eu acredito ou não.
Você acredita em olho gordo?
Não.
Você acredita?
Não acredito.
Com certeza.
Eu também acredito.
Não, eu acredito que ele pode mudar a dinâmica de uma amizade e tal, mas não como uma coisa física.
Claro que sim. É. Opa, cara, tem gente que chega...
Ele despeja energia negativa em você.
Tem gente que chega no estúdio, tudo quebra no estúdio.
Certo.
É físico, claro. Tudo físico.
Para.
Ondas gravitacionais, alguma coisa. Olhar do observador. Você deu o nome mais bonitinho que você achar aí.
Mas tem. Agora, isso que ele falou, os Racionais não tem, mas a maioria das bandas tem. Cara, eu fui num show do Police uma vez.
Os caras não se falam.
Isso, os caras se odeiam.
Sim, não, mas várias bandas.
E também foi num aqui. Não vou falar o nome, eu pedi com o João. Banda Nacional, não quero arrumar inimizade.
É, coisa nacional a gente nunca fala.
Eu fui num show.
A gente só fala de Racional,
eu fui
Nacional.
Num show, fui no show dos caras que eu gosto, faz sucesso. Depois os caras, pô, Benjo, vai lá no camarim e então, tal. Fui no camarim, brother, tinha três camarins diferentes.
É isso aí.
Porque o vocalista não falava com o guitarrista, mas de jeito nenhum, que não falava com o baixista.
O que mostra que o guitarrista é corajoso, né?
Aí os caras sobem no palco e a gente que tá no, na plateia fala, que legal, né? Os caras são brother,
nada,
né?
Que nada.
Brother. Brother. Caim era brother de Abel, como terminou?
Mas isso tem bastante. É, a mãe do Michael Jackson contou no livro que o Michael chegou e falou, me desliga o microfone do Marlon, não dá. Tá atrapalhando.
Estão desafinados.
É, desliga o microfone do Marlon. Então o Marlon Jackson, que é um deles lá, microfone desligado direto. Falou, beleza, ele gosta de dançar, ele dança e tal, mas tá me atrapalhando, né? E a mãe contando.
Imagina ter que falar isso pra mãe, né? Imagina.
Não, a mãe não foi pra ela que foi dito.
Não, sim, mas eu digo...
A mãe escreveu isso no livro.
Sim, mas a mãe fez
ela gosta de dinheiro mais que o Michael,
né? Exatamente.
Mas pai e mãe de artista atrapalha igual o pai de jogador?
Atrapalha.
Muito. Muito. Não, não é uma regra, mas estatisticamente sim, né?
Sim.
E ajuda também muitíssimo.
Misturar família e negócio sempre é difícil. É. Muito difícil. Tem que ser muito...
Sempre é citado o caso que dá certo. Ah, eu arrumei tal, a minha mulher vai ser a pã da minha vida. Eu falei, você está usando um caso que é um em mil, assim. Normalmente, o marido empresariando a artista, ou vice-versa, ou o marido... com o próprio artista. Cara, normalmente dá problema.
Voltando ao tema piores shows, lembrei de um que é uma artista excelente, empresariada pelo pai, e foi um dos piores shows que eu já vi. Amy Winehouse no AMB.
Uhum.
No AMB, não. Nossa senhora, cara. Ela tava... Primeiro assim, a banda era uma banda que parecia que ela tinha contratado a banda, que ela tinha conhecido a banda naquele dia, literalmente. Uhum. Ela não sabia o nome dos caras. Ela tava lendo o nome dos caras pra apresentar. Não, era, não parecia que era a banda que acompanhava ela. E ela sim, cara, não sei se
muito
ela
louca.
Tinha... Muito louca. E ela é uma cantora boa, né? Não sim, é uma excepcional cantora, mas desafinando, errando tudo, assim. E foi a Janelle Monáe que cantou antes dela, que arrebentou, assim. Então a comparação foi meio triste.
O João Paulo, que estava trabalhando nessa produção, na época ele recebeu uma mensagem. Olha, ela não vai se apresentar.
Sério?
Sério,
assim?
Sério. É. E aí teve um lance de ter um... Ele recebeu essa mensagem, avião, não sabia do desdobramento e...
Aquele no Campo de Marte, ela não ia fazer?
Não, não. Não ia fazer.
Nossa, imagina.
Mas encarar o Blue... Não, é verdade. Encarar uma multidão não é foda? Não dá um frio na barriga? Por exemplo, que você fala aquele show do Vale do Anhangabaú que tinha uma... Meu, trocentos milhares de pessoas lá. Você sobe no palco, olha aquilo. Não dá um frio? Não dá um...
A sensação é a mesma até hoje, mano. O que muda é que quando começa. Eu já tô no meu...
Mas você tem um ritual pré-show? Não tem, não rola. Uma coisa de concentração?
A mesma coisa, alongamento ali. Ritual. Fricção, muitas vezes a gente... Faz barra no camarim.
Mas uma coisa mais física, então mais do que de concentração. Mais física de
concentração. Você é obrigado a se concentrar.
Não, sim, mas força. É legal isso. Cada artista tem o seu.
Mas
né?
Não dá frio na barriga, o Blue?
Não, porque já 30 anos, né, bicho? Já fiz muito isso. Mas ansiedade, aquela ansiedade de começa logo. Mas depois que começou, já era, tá habituado, né?
Mas também o artista que sobe numa plateia dessa, eu me lembro a primeira vez que eu vi Simon Garfunkel, né, no Central Park, meio milhão de pessoas. Um milhão? Era um milhão. Dana Ross já feito um de meio milhão e tal. E eu vi, assim, em nenhum momento, né, eu vi alguém titubeando ali, claudicando e tal.
Ah, mas você, eu duvido que o Simon Garfunkel aquele dia...
Não, tem uma emoção profunda, sim, mas claro. Assim...
Alguém chegou pra ele e falou, deixa eu falar um negócio pra vocês, tem 1 milhão de pessoas no Central Park. Cara, quanto?
Talvez não tenha dito. É. Mas acho que o artista cresce nessa hora. O tipo de artista que eu gosto fica maior do que tudo isso, né? Porque são 1 milhão de pessoas que somadas estão ali numa vibração única pra ver o show.
É que quanto mais pessoas tiver...
Mais impessoal também, né, cara?
Tem que complicar menos. tem que complicar menos. É o jogo que você tem que inventar menos. É tipo, vai pro festival, tem um pá, inventar menos, fazer o arrozinho com feijão.
É isso aí.
Tuf. É o que aquele público do festival quer. Vai inventar. E outra, entrada do show é 80% do show, cara. Minha concepção, uma boa entrada...
Resolve tudo.
Põe no trilho. Se você entrou mal...
Esquece.
Mas por isso tem que entrar sempre com a porrada, né? A música porrada, né? Já pra ganhar o público, né?
Tudo que envolve... Tudo que tá envolvendo, as pessoas, o técnico de som pode estar moscando, deixar o microfone mutado ali, tudo que envolve. Um erro já rouba a brisa, mano.
Ô, antes da gente ir embora, eu quero fazer um penhasco diferente. O senhor André Barcinski, tá no penhasco, Fred ou Cano? Quem o senhor salva?
Ah, eu salvo o Fred. Salvo o Fred, que hoje em dia tem mais história do que o Cano ainda. Pô, meu coração doeria muito ao deixar o Cano cair no penhasco, mas o Fred tem mais história do que o Cano ainda.
Como foi a sua reação esse ano vendo o Fluminense ganhar de 4-1 do Flamengo na final?
Foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso. O Fluminense só me dá alegria.
Tá maravilhoso.
Cara, eu gostei, tá bonito ver o Fluminense jogar.
Tá lindo. Macetou o Vitor Pereira?
Nossa,
lindo!
Mas macetar o Vitor Pereira, o Al Hilal também macetou.
Muito obrigado aí, rapaziada do
Vale.
Fluminense.
Ice Blue!
Muito obrigado, hein? Muito obrigado, rapaz do Fluminense.
Ice Blue, tá no penhasco. Vitor Pereira e Lauren Hill. Quem se salva?
A Lauren, com certeza. Vitor Pereira, eu jogo pra baixo. Quando eu jogo um tijolo pra acompanhar. Pra fazer um arremate.
Mas vocês vacilaram. Vocês tinham que ter esperado ele jogar contra o Corinthians.
Vocês não. Quem mandou embora foi o Flamengo.
É, eu sei. Eu digo, vocês tinham que ter torcido, né? Pra ele, pelo menos, jogar na arena.
Você tá lá. Show do Racionais rolando. Pá. Aí você tá ali na área VIP, lá aqueles os bacanas. Tá o Vitor Pereira. Você falaria alguma coisa? Você pararia o show e falaria alguma coisa pra ele? Fala a verdade.
Eu?
É.
Vitor Pereira?
Tá no show dos Racionais, tô olhando, você olha, fala assim, olha...
Eu falo, dá licença aqui. Ô, seu português, bunda mole!
Não pode.
Vai, Corinthians, cara!
Vai ser todo mundo preso.
Ó, esse ano eu prometo, eu vou tentar levar o João Marcelo pra Itaquera num jogo. O João precisa ir.
Ah, legal.
Mas eu já fui.
Não foi.
Não, Itaquera não, mas já fui.
Você foi ver o Cosmos jogar em Nova York.
Fui, é verdade.
Eu vi o Cosmos.
De suéter.
Mas assim,
eu vi o Cosmos.
Que suéter? Para de falar suéter.
Tá frio.
O cara nem sabe o que é suéter.
Ó, eu vou levar o João.
Sabe o que
é
isso? O jogo do Corinthians. Eu era uma criança indefesa. Tava lá o Globo Esporte, o Esporte Espetacular. O Pelé, lembra do Pelé?
Lembra do Pelé.
Tô brincando, né, porra? Tava jogando no Cosmos. Pelé, Sepp Maier, Beckenbauer, o meu querido Carlos Alberto Torres.
Quinalha.
Jogando, aquela maravilha. Aí passava os jogos do Cosmos. Eu tinha 7 anos de idade. Na TV, 6, 7 anos. E passava em filme ainda. Então, aquele estádio lindo, o gramado cheio de número, eu não sabia por quê. Aí eu me apaixonei pelo futebol assim, e era o Cosmos. Sim. Esse cara me enche o saco por causa disso.
Você que tá assistindo o BTS, o cara é tão chique, velho.
Chique, cara.
Giant Stadium.
Que a primeira relação dele com o futebol foi o Pelé no Cosmos.
Mas lógico, pô.
Em Nova York.
Sem querer. Eu tava lá brincando com meus negocinhos lá, brincando nos meus computadores.
Oh, mas me deu uma puta ideia, cara. Vamos levar o João no jogo do Corinthians.
Claro que sim. Mas não vai me sacanear lá pra eu apanhar. Eu tenho filho pra criar.
Não, né? Não precisa sacanear. Os caras vão te ver já. Sai da Corinthians, não. Vambora, valeu, João Marcelo. Valeu, Levo, Bruno.
Pulou a véia da Gaviões. Né?
Uma vez eu fui num jogo...
Ele vai abrindo o coraçãozinho.
Não, eu fui uma vez a um jogo da Portuguesa e tinha aquela torcida leoa
da Fabulosa.
Eu fui uma vez no jogo da Portuguesa. E? Não, nada. Eu vi umas brigas incríveis. Primeira vez que eu vi uma paulada. O cara deu aqui, ó. Uma briga de torcida aqui, eu já aqui.
Você
eu...
nunca apanhou no estádio?
Leões não, da claro Fabulosa. Que não, cara.
pouco, João.
Meu, os covardes fogem. Eu prefiro
os inteligentes.
Aqui, ó.
É, os inteligentes.
Não, eu já vi de primeiro tapa, mas eu saio correndo numa velocidade que você não tem ideia.
Mas, João, o que você acha do futebol?
O quê?
É uma coisa muito popular, assim, pra você não.
Não, como assim, muito popular, que coisa besta. Olha, eu queria te dizer, minha mãe gravou com o Pelé.
Sim.
Eu ia chamar Carlos Alberto por causa do Carlos Alberto Torres.
E por que ele chamou?
Porque
você ia ser Carlos Alberto Bosco?
É, ia ser, você acredita?
Puta,
nome de galã de novela.
Gente, começando mais um B3, Carlos Alberto Bosco.
Seria demais, né? Ou Edson Bosco, por causa do Pelé. Minha mãe prometeu pros dois.
Edson Bosco ali do Nascimento.
Tava lá na Niemeyer, como não era, não era Leblon, era lá na Niemeyer.
O Pelé, é uma entidade.
Ainda bem que sua mãe não conhecia o Cafuringa, né?
Pelé, pra mim, é o maior brasileiro de todos os tempos. Mas, por exemplo, quando a Elisa, sua mãe, gravou com o Pelé cantando, o que ela achava do Pelé cantando?
Achava, não tem achar o Pelé cantando. É o Pelé,
pode fazer o que ele quiser. Cantando.
A gente pegou um reverb do Pelé. O Pelé tava acontecendo lá na hora ali.
E aí?
Não, tô perguntando, cantando.
Adorava, o Pelé...
Imagina botar você pra jogar amanhã no ataque do Corinthians. É, a gente vai fazer comparações. É a mesma coisa.
Mas melhor do que alguns que tá jogando aí, eu acho que...
Gente, é o Pelé, desculpa. Pelé. O presidente
só ter
Estados
a voz
Unidos,
dele, qualquer pelo coisa, de Deus, tá
que
ótimo.
Isso, qualquer
o Blue,
da Inglaterra.
O Blue, pra gente ir embora. Quando o Corinthians ganha do Santos, vocês estão indo na estrada, você zoou o Brown?
Ah, eles me zoam, ou eles, faz parte do ritual.
Ah, meu Deus.
Ultimamente só você tem zoado, né?
É, ultimamente tá ruim pros caras.
Tem.
Eles algum... estão conseguindo ser pior do que o Corinthians. Como?
Tem algum palmeirense no da banda? Né?
Graças, não.
Bom, a gente preparou uma surpresa pra você agora, não era pra falar, mas agora tá entrando. Abre a porta aí, Evelyn. Tá entrando Vitor Pereira pra te dar uma mão.
Vamos embora, gente! Acabando mais um B3, mais um. Valeu, Blue! Passa!
Valeu, galera!
Valeu, Carlos Alberto Boscoli! Semana que vem tem mais B3, mais um aí! Divulga nós aí! Segue nós! Valeu!